já propôs um regime de transição que reestruture esta dívida e que preveja a proibição de penhora da habitação permanente para que em setembro também não tenhamos uma tragédia de despejos, por exemplo. E, portanto, há aqui vários setores de atividade, nomeadamente o setor da cultura, que continua a ser um dos mais afetados, mesmo do ponto de vista económico, com esta crise, que tem visto apenas medidas avulsas. Hoje sai uma, amanhã sai outra, não há aqui uma definição estrutural para o que é que se quer de resposta a este setor e, portanto, parece-nos que é preciso, neste momento, acima de tudo, menos indefinição, menos medidas avulsas e um olhar mais estrutural para a economia portuguesa, para a sua caracterização e como é que se podem ter medidas que respondam à esmagadora maioria, aos micro e pequenas empresas e também aos trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E vamos então passar à fase de encerramento desta interpelação. E pelo CDS-PP, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida para a intervenção de encerramento. Está a chover.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. No encerramento deste debate, cumpre dizer que valeu a pena o CDS agendá-lo e valeu a pena escolher este tema. Indiscutivelmente, quer da parte do Governo, quer da parte dos partidos da oposição e desde logo do CDS, foi possível fazer uma análise daquilo que tem sido a evolução do combate à pandemia e, sobretudo, tal como era a propósito do tema do agendamento, perspectivar o futuro e a recuperação do país. Reafirmámos aqui, perante uma situação excepcional e imprevisível, a solidariedade do CDS com quem governa, mas naturalmente também a dedicação na representação daqueles que em cada momento foram ficando para trás. É esse o nosso papel enquanto partido de oposição, saber estar à altura das responsabilidades institucionais, mas não abdicar em nenhum momento da representação daqueles que no CDS têm a voz que precisam de ter neste Parlamento para fazerem ouvir as suas preocupações. Rejeitámos sempre a falácia do novo normal, porque obviamente não nos conformamos com a normalização de uma situação que é absolutamente excepcional. Por isso, fomos assinalando essa excepcionalidade, assinalando também que era preciso responder-lhe de forma eficaz. Dissemos sempre que aquilo que acontecia durante o combate à pandemia era anormal e tinha que ser visto como tal, era excepcional e não se poderia tornar regra. Por isso, apelámos a que, tão cedo quanto possível, e hoje foi o dia neste debate também de o sublinhar, é necessário iniciar a recuperação, recuperando desde logo tudo o que se perdeu. E recuperando tudo o que se perdeu na vida de cada um dos portugueses. Não foi pouco e não foi apenas numa ou noutra área. Todos os portugueses perderam e perderam em todas as dimensões da sua vida. É por isso que recuperar é exatamente começar por aí. Restituir aos portugueses aquilo que durante este período não tiveram. E por isso também é fundamental que a seguir, depois de recuperar, consigamos reiniciar um caminho de conquista de bem-estar social, que obviamente também é o desígnio de todos nós. Para recuperar, há desafios e há soluções. Na saúde, falámos do desafio das listas de espera para consultas e cirurgias que aumentaram brutalmente durante este período. Teriam de aumentar, mas é preciso ter solução para isso e apresentámos novamente a contratualização com os setores social e privado como urgente e necessária para que rapidamente possamos recuperar estas listas de espera. No setor social e no apoio aos mais necessitados, há naturalmente também a pressão que existe e continua a existir sobre as instituições que prestam este tipo de cuidados e que, obviamente, justifica da parte do Governo também uma preocupação e uma valorização destes setores. Mas não se falou tanto de economia, é importante que se fale. Portugal teve das maiores quedas do produto na União Europeia. E o crescimento que se anuncia para os próximos 2 anos faz com que a recuperação seja muito pequena e mantenha aquele que é o traço da economia portuguesa nos últimos 20 anos. Crescimentos anémicos que não permitem uma recuperação e uma conquista de competitividade. Aliás, nesses 20 anos, Portugal teve sempre dos crescimentos de PIB mais baixos, teve uma perda constante de lugares naquilo que representa o PIB per capita, perdeu produtividade, perdeu investimento e, além de tudo, não conseguiu, como é óbvio, com todas estas circunstâncias, melhorar em termos de salário médio aquilo que seria a efetiva representação de uma melhoria na qualidade de vida. É por isso que temos de ter medidas para o investimento. Temos de ter medidas para a contratação e para o trabalho. Temos de ter medidas que dinamizem a economia de uma maneira que os socialistas nunca conseguiram dinamizar, nem quando tiveram, há poucos anos, na governação anterior, a possibilidade de gerir o país na melhor conjuntura internacional de sempre. Até aí tiveram crescimentos anémicos. É por isso que nós dissemos neste debate e reafirmamos, e vou terminar, Sr. Presidente, que o Governo foi muitas vezes teimoso e não devia ter sido. Porque quando corrigiu, melhorou sempre. E quando insistiu, normalmente, agravou. É preciso que, designadamente em relação às questões económicas, não se façam figuras tristes como o Primeiro-Ministro fez esta semana. Não é digno de um país que está integrado na União Europeia. Há mais de 30 anos. Que é membro de pleno direito da União Europeia, quando vê aprovado um plano, perguntar se já pode ir ao banco. Isso é a perspectiva de um país que não se dá ao respeito, que não percebe o papel que tem dentro da União Europeia e que não está à altura da dignidade que os portugueses exigem a um primeiro-ministro. É por isso que a pergunta não pode ser nunca se já podemos ir ao banco. A pergunta tem de ser quando é que vamos começar a fazer diferente. Quando vamos começar a fazer melhor? E a resposta só pode ser já.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar, em representação do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Economia, João Neves. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os últimos meses foram dos mais exigentes da história democrática do nosso país. Ninguém, em nenhuma parte do mundo, estava preparado para a situação que fomos vivendo. A pandemia representou uma das mais graves emergências de saúde pública de que há registro, exigindo a adoção de várias medidas extraordinárias que obrigaram à restrição de vários direitos e liberdades, incluindo de ordem económica. O primeiro trimestre deste ano ficou marcado significativamente pelo confinamento terminado em meados de janeiro, que se revelou muito estrito, severo e prolongado. Para mitigar os impactos negativos sobre as empresas e as famílias, foi necessário reforçar os apoios lançados e, em concreto, a manutenção do rendimento das famílias e a preservação do emprego, com a recuperação do regime de layoff simplificado e o reforço do regime de apoio à retoma progressiva. E medidas de apoio ao alívio da tesouraria das empresas através do reforço do programa Apoiar, das novas moratórias fiscais e da manutenção em vigor de medidas de suporte ao arrendamento, como a prorrogação dos contratos ou a redução das contrapartidas pagas pelas lojas em conjuntos comerciais. Só no âmbito do programa Apoiar, até ontem, foram aprovadas mais de 100 mil candidaturas, tendo já sido transferidos para as empresas 1.070 milhões de euros a fundo perdido. Apesar do impacto muito significativo deste novo confinamento, a economia, após o fim do estado de emergência e o levantamento de algumas restrições, voltou a dar sinais muito positivos, demonstrando uma enorme resiliência. A contração do primeiro trimestre foi muito menos severa do que no ano passado, o que significa que as empresas se conseguiram adaptar a esta nova realidade. Em abril deste ano, as exportações de bens apresentaram um crescimento de 83%, superando inclusivamente em 7% as exportações de abril de 2019. Os índices de volume de negócios na indústria e nos serviços cresceram em torno de 50%. Os dados do IFP indicam que o desemprego recuou em abril. O indicador diário de atividade económica do Banco de Portugal está agora acima do período homólogo de 2019. O indicador de confiança dos consumidores aumentou significativamente nos últimos 3 meses, atingindo o valor máximo desde fevereiro de 2020, que é o último inquérito antes da pandemia. O indicador de clima económico também aumentou de forma expressiva entre março e maio deste ano, superando o nível observado no início da pandemia, num comportamento que é transversal a todos os setores considerados. Em resumo, não apenas o SNS deu mostras de uma enorme capacidade de resistência, mas também a economia portuguesa estará a mostrar-se muito resistente, com uma enorme capacidade de adaptação e de recuperação económica, levantadas as restrições por via da melhoria da situação epidemiológica, que se revelando de forma rápida e vigorosa. Estes sinais são, portanto, bastante encorajadores e permitem-nos olhar para o futuro com otimismo. Na verdade, o novo boletim económico do Banco de Portugal veio rever em altas as projeções de crescimento para a economia portuguesa e rever em baixa o desemprego, superando inclusivamente as previsões apresentadas pelo Governo no Programa de Estabilidade. Segundo o Banco de Portugal, é esperado que o PIB cresça 4,8% em 2021 e a economia regresse aos níveis de pré-crise já no início do próximo ano. A prioridade do Governo continuará a ser salvaguardar a saúde pública e a segurança dos cidadãos e não hesitaremos em tomar as medidas que se revelem necessárias. A evolução muito favorável da estratégia de vacinação, que permite reduzir a severidade da doença, dá-nos esperança que se possa retomar de forma paulatina a normalidade da vida económica e social. Assim, o foco da política económica na próxima fase será orientado para apoiar a retoma económica e reforçar a confiança dos agentes económicos. Nesta nova fase, fundamentalmente, dois pilares: um de estímulo à procura e um de, do lado da oferta, em que as prioridades do Governo incluem a prorrogação do crédito fiscal extraordinário ao investimento, proposta à Assembleia da República de reforço dos incentivos à capitalização das empresas, atualmente em vigor, plano promocional de apoio à atividade turística com um foco imediato no suporte à atividade das empresas e na promoção do destino de Portugal, mas assegurando também apoios à requalificação da oferta e ao crescimento. Novo concurso do sistema de incentivos ao investimento empresarial, tendo o registro prévio de intenções de investimento ascendido a mais de 1,6 mil milhões de euros, dos quais 600 milhões de investimento direto estrangeiro. E vamos também lançar nas próximas semanas as primeiras medidas do Programa de Recuperação e Resiliência, que recebeu agora a luz verde da Comissão Europeia, incluindo as agendas mobilizadoras para a inovação empresarial, que permitirão apoiar projetos com potencial transformador da estrutura produtiva nacional. Com a aprovação do PRR, iremos também conseguir reforçar os instrumentos financeiros de apoio às empresas. No que se refere aos setores mais afetados pela pandemia, vamos apoiar o fim das moratórias bancárias, garantindo parte do crédito sob moratória, de modo a estender os prazos de reembolso destes créditos e libertar tesouraria das empresas. Senhoras e senhores deputados, a situação que vivemos é ainda frágil. O controlo da situação epidemiológica continua a ser prioritária, mas temos do lado económico sinais positivos que devemos continuar a estimular para assegurarmos que as empresas e os trabalhadores enfrentam da melhor maneira possível os próximos tempos. O Governo esteve, está e estará preparado para todos os desafios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Chegamos assim ao final do nosso primeiro ponto de hoje, a interpelação ao Governo requerida pelo CDS-PP. E vamos passar ao segundo ponto, que, como sabem, consta de votações regimentais. Temos um quórum bastante suficiente, mais que suficiente, 210 senhoras e senhores deputados estão registados e, portanto, vamos começar as votações imediatamente. Despeço-me das senhoras e senhores membros do Governo. Até uma próxima oportunidade. Começamos pelo projeto de voto do CDS-PP, de pesar pelo falecimento de João Manuel de Serpa Oliva. O senhor deputado Telmo Correia vai ler este voto. Eu queria dizer que me quero associar pessoalmente e politicamente a este voto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. faleceu a 4 de junho, aos 72 anos, João Manuel Serpoli.